As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Ainda não há qualquer indicação sobre o paradeiro de José António da Conceição Maria, um senhor de 80 anos que está desaparecido de Abrantes desde o início da tarde da última terça-feira. As buscas têm decorrido, desde então, com a presença da Polícia de Segurança Pública, com recurso à Unidade Especial de Polícia, para além da Guarda Nacional Republicana e da Proteção Civil de Abrantes, incluindo bombeiros, mas até agora sem qualquer certeza. Aliás, já houve registro para a presença de drones e de equipas sinotécnicas, mas nem mesmo assim foi possível identificar o paradeiro de José da Conceição Maria, que, recorde-se, sofre de Alzheimer e tem ainda problemas do foro cardíaco. As buscas estão então em curso, com especial atenção para poços e terrenos baldios. Se, entretanto, alguém tiver alguma informação que possa explicar este desaparecimento, deverá, desde logo, contactar a PSP ou a GNR de Abrantes. Nas últimas 24 horas foi detectada apenas uma infecção no Médio Tejo, precisamente no concelho de Torres Novas. De resto, tudo a zeros, sendo que a contabilidade global está agora em 12.581 contágios, dos quais 236 estão ativos. O número de altas, 12.059, não foi alterado. Há a lamentar a morte de 371 pessoas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Alcanena continua como o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 73, seguindo Torres Novas com 36 e Ferreira do Zêzere, Abrantes e Tomar, todos com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 2.992 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 3 infecções ativas. Tomar, 2.471 casos, com 2.389 recuperados, 53 óbitos, 29 infecções ativas. Torres Novas, 1.968 casos, 1.872 recuperados, 60 mortes, 36 infecções ativas. Abrantes, 1.504 infectados, 1.407 estão curados, a alimentar 68 mortes, 29 infecções ativas. Em Trocamento, 1.087 infecções, 1.038 recuperados, 21 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 900 recuperações, 38 vítimas mortais, 73 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 566 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 261 casos, 248 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 160 recuperados, 5 óbitos, 13 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 160 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio L, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 2 mortes associadas à pandemia na Lesíria do Tejo, precisamente de pessoas que residiam nos concelhos de Almeirim e de Salvaterra de Magos. Num trágico registro global, estão já em causa 384 óbitos, 150 dos quais em Santarém, que é o território de região com impacto mais negativo desta doença. Há, entretanto, mais 15 infecções confirmadas, 6 das quais em Santarém, 4 na Golgã, 3 em Salvaterra de Magos, 3 em Rio Maior e 1 em Almeirim e ainda em Coruche. No total já foram detectados 12.349 casos, 154 ainda ativos. Nota para a boa notícia de que foram concedidas mais 28 altas médicas a pessoas que estavam infectadas, agora num total de 11.811 recuperações.
Rádio R, informação.
Um autêntico contrarrelógio. Os agrupamentos de escolas de Tomar foram apanhados de surpresa com o anúncio da abertura do primeiro ciclo do ensino básico já a partir desta segunda-feira, para além do ensino pré-escolar, sendo que, neste particular, está em causa um cenário já perspectivado. As próximas horas serão assim de muito trabalho, nomeadamente para que tudo possa correr pela normalidade no fornecimento de refeições. E ainda há a questão dos transportes. Por exemplo, Paulo Macedo, do agrupamento Templários, contactado pela ERTS, disse que seria preferível que tivesse sido possibilitado um maior tempo de preparação, mas, apesar das dificuldades, assegura que tudo será feito para que as crianças não sejam prejudicadas.
Nós já estávamos de pré-aviso, porque efetivamente estávamos a pensar que o pré-escolar pelo menos iria a regressar ao ensino presencial já a partir de segunda-feira. O primeiro ciclo não sabíamos, tomámos conhecimento ontem, como é normal, após a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, mas pronto, estamos agora, durante a sexta-feira, a preparar tudo para que segunda-feira as escolas do primeiro ciclo do agrupamento estejam preparadas. Logicamente, já era algo que também desejávamos, a parte dos docentes, que houvesse ensino presencial, porque, logicamente, é muito mais equitativo para todos os alunos o ensino presencial do que ensinar à distância, por todos os motivos que nós conhecemos, não é? De falta de equipamentos e outros. Agora estamos a preparar e penso que aqui, conjuntamente com a Câmara Municipal, no que diz respeito à parte das refeições e transportes, estamos a preparar tudo para que segunda-feira entremos regularmente e normalmente no ensino presencial para o pré-escolar e para o primeiro ciclo.
E é um período de preparação que é minimamente suficiente para que na segunda-feira tudo esteja de acordo com a desejada normalidade?
Quer dizer, vamos ter que o tornar suficiente. É lógico que era preferível termos algum tempo antes, mais, não é? Para a preparação. Mas pronto, vamos fazer tudo por tudo para que as crianças, efetivamente, as do pré-escolar e do primeiro ciclo, tenham todas as condições garantidas no início das atividades já na segunda-feira. É o que nós pretendemos, é isso. Elas não têm culpa nenhuma.
Por sua vez, Celeste Sousa, do agrupamento Nuno de Santa Maria, classificou o regresso do primeiro ciclo como uma boa surpresa, ainda que admita que há muito trabalho pela frente para que tudo esteja a postos na segunda-feira.
Houve uma boa surpresa, Não sabíamos, ninguém sabia, não é? Mas foi uma boa surpresa, apesar do trabalho que isso nos dá. Mas nós estamos cá para isso. Portanto, neste momento, e aproveito a vossa entrevista para informar todos os pais, dado que eles vão ser informados também pelos professores, titulares de turma, pelos educadores, mas em primeira mão já rápido, que vamos começar a segunda-feira com o horário do costume, com as atividades que estavam previstas no nosso calendário em termos de ensino presencial. Em relação à alimentação, logo de manhã estipulei com todas as associações de pais no sentido de acautelarem essa situação para se evitar que na segunda-feira alguma coisa não corra bem. Portanto, logo de manhã foi esse o contacto que fizemos. Em relação aos transportes do primeiro ciclo, eu penso que não há assim, uma grande quantidade de alunos do primeiro ciclo a andar nos transportes públicos. E aí eu espero que a autarquia esteja a fazer também o seu trabalho.
Este tempo de preparação será o minimamente adequado para que as coisas na segunda-feira funcionem dentro da desejada normalidade?
Sim, porque nós temos na retaguarda pessoas muito importantes que têm tido um papel extraordinário nas escolas, que são os assistentes operacionais, têm estado nas escolas, noutro ritmo é certo, em alguns até bastante intensivo, porque, como sabe, nós também estamos com a escola de acolhimento para os filhos dos profissionais de saúde, mas, sobretudo, a escola presencial para aqueles cujos alunos o ensino à distância não é eficaz, menos com medidas adicionais, seletivas, ou aqueles mesmo que em casa não fazem e estão perfeitamente identificados. Portanto, só para ter uma ideia, neste momento nós temos 53 alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo na escola presencial, portanto, vêm todos os dias para a escola e não são das profissões prioritárias, porque esses são da escola de acolhimento, e 57 alunos do 5º ao 12º na escola presencial, Dona Nova Espreira também. Portanto, os nossos assistentes operacionais têm estado ativamente a trabalhar, daí que hoje de manhã, de facto, quando articulei com todas as escolas, eles ao longo do dia iam preparando o que faltava para, em termos de logística, a escola estar preparada para segunda-feira funcionar normal. Em relação aos professores, a mesma coisa, a maior parte dos professores hoje, os professores do primeiro ciclo hoje, iriam fazer uma reunião com os pais, porque todas as sextas-feiras se comunica aos alunos e aos pais o plano semanal de turma. E, portanto, hoje vão comunicar-lhe que a partir da próxima semana voltamos todos para a escola e vamos trabalhar. Em relação aos educadores, também pedi que falassem com os pais, no sentido de dar essa informação, Portanto, nessa parte, sim, tudo muito intenso, como imagina, esta manhã foi muito dura, mas sim, nós já temos o sistema organizado e não é tudo novo, porque é uma continuidade do que vínhamos fazendo até aqui.
O mês de março marca o fim efetivo da IFM Platex, o fecho desta empresa tomarense, que lança no desemprego perto de meia centena de trabalhadores. Foi um dos assuntos em análise no recente debate entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado, que apontam no sentido de que este era um desfecho inevitável. Hugo Cristóvão, por exemplo, apontou como razões para o fecho da Platex eventuais erros de gestão e a desatualização do parque de máquinas, entre outros.
Lamentavelmente, eu diria que, para usar uma expressão que se usa muitas vezes, porque é o título de um livro, era um bocadinho crónica de uma morte anunciada. Enfim, tem sido uma morte lenta da Platex, por, enfim, eventualmente vários erros, talvez ao longo de gestão, e se calhar não só, mas ao longo de muitos anos. Depois, de facto, a maquinaria daquela fábrica também já não era aquela que se calhar era mais competitiva. Há algum tempo atrás, não sei, cerca de um ano, talvez menos, houve um incêndio que ainda prejudicou mais também esta questão. E depois, se calhar, a capacidade realmente de competir num mercado que é cada vez mais global, onde, e eu lembro-me que o Prado teve precisamente o mesmo problema, porque só tinha dois ou três competidores a nível mundial, portanto, que produziam os mesmos produtos. E hoje, quem contrata e quer aquele prazo, para aquele, enfim, com aquela qualidade, e se não for assim, passa para o outro, e isto é muito, muito aguerrido. E presumo que neste caso da Platex, e recordo que Platex é um tipo de portanto, material, mas hoje em dia a própria evolução também, até da construção, também veio trazer um conjunto de outros materiais, de outras formas de construir, que também, e se calhar também a esse nível a fábrica não evoluiu tanto para essas outras, chamemos-lhe de novidades. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que, de facto, ditavam que há muito a fábrica viesse agonizando.
O encerramento da fábrica, inaugurada a 10 de outubro de 1961, marca o fim de uma das grandes unidades industriais no Conselho de Tomar, como referiu depois José Delgado.
Isto foi mais um dos últimos golpes, o muro no estômago, no tecido industrial tomarense, no tecido industrial histórico e antigo que existia na nossa região. Desde a Matrena ao Prado, Menos Godinho nas suas várias vertentes, até às cerâmicas, etc, etc, tudo foi caindo. Uns por, certamente, problemas de gestão, outros por falta de evolução no sistema. Portanto, cada caso é um caso, mas acima de tudo o que aconteceu é que é mais uma indústria reconhecida a nível nacional, um produto derivado da madeira que era amplamente utilizado para tudo e mais alguma coisa aqui há uns anos, e que até deu a marca do produto. Platex é uma marca, não é o material, não é o nome do material. Isto não é muito comum, há meia dúzia de situações assim, como o Sferovite e outras coisas mais, que são nomes que derivavam da própria fábrica, e isto acontecia. Platex, toda a gente sabia, e era relacionado geralmente com Tomar, dada a situação onde estava, a proximidade de Lisboa, a facilidade de acesso, e de facto era uma fábrica que empregava muita gente, agora menos, ultimamente, mas de facto muitos tomarenses trabalhavam e faziam da sua vida o sustento que vinha através daquele emprego. Portanto, isto acabou e não há substituição. Nós não temos tecido industrial hoje em Tomar. Portanto, eu digo que, de facto, isto eram marcas que vão caindo uma a uma, e Tomar até agora não reage, não conseguiu reagir, nem nos últimos anos, nem nas últimas décadas.
Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, classificou o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo e que entra em prática na segunda-feira como muito cuidadoso, advertindo, ainda assim, que pode ser alterado a qualquer momento, dependendo da evolução do índice da propagação da pandemia. Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou o decreto que regulamenta o estado de emergência, sendo que se destaca, entre outras, a retoma das atividades educativas e letivas em regime presencial nos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, bem como das creches, creches familiares e AMAs, assim como será permitido o funcionamento, mediante marcação prévia, dos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza e estabelecimentos similares e ainda a abertura de estabelecimento de comércio de livros e suportes musicais, comércio de automóveis e velocípedes, serviço de mediação imobiliária, parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer, assim como de bibliotecas e arquivos. Ficou então a reação de Maria dos Anjos Esperança.
É um plano realmente feito com muito cuidado, que começa efetivamente por abrir e por deixar a elaboração para os locais onde é mais, digamos que mais fácil fazer cumprir as medidas, tanto de acesso do número de pessoas, como dos distanciamentos, como da própria higienização à entrada dos estabelecimentos. Acho que está realmente um plano cuidadoso, naturalmente assente nos dados que ultimamente temos tido, mas que poderá ser alterado a qualquer momento. Penso que está a privilegiar os acontecimentos ao ar livre, aquilo que se possa começar a desenvolver mais ao ar livre, porque sabemos que em ambientes confinados o risco de transmissão é maior, e portanto é um plano feito com cuidado e que vamos tentar efetivamente que todos ponham em prática para que os números continuem assim. Muito baixo.
A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve uma mulher de 58 anos por suspeita da prática de crime de passagem de moeda falsa. As autoridades apreenderam uma nota de 10 euros à mulher, foi constituída, arguída e submetida a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Ainda no âmbito da atividade criminal, mas agora no que diz respeito a Santarém, registro para a detenção de um homem de 25 anos, sob o qual pendia um mandato para cumprimento de 4 anos e 11 meses de pena efetiva de prisão por ter sido condenado pela prática dos crimes de furto e tráfico de estupefacientes. Foi conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria. É já a partir das 20 horas desta sexta-feira que entra novamente em vigor a proibição de circulação entre concelhos, uma medida que se estende de norte a sul do país. Está em causa uma das medidas mais restritivas no âmbito do combate à pandemia em curso. Esta determinação estará em vigor até às 5 da manhã de segunda-feira. Recorde-se que, segundo o diploma do Governo, há lugar para um conjunto de exceções, desde logo por questões profissionais e de saúde, entre outras. Para além disso, todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar às 13 horas, exceção feita aos espaços de retalho alimentar, que podem fechar pelas 17. Assim será neste sábado e no domingo. O atual estado de emergência prolonga-se até 16 de março, sendo que a nova fase entra em vigor às 0 horas do dia 17, estendendo-se até 31 deste mês.
Rádio Web, a primeira a informar.
O processo de aquisição do equipamento de ressonância magnética para o Centro Hospitalar do Médio Tejo está concluído. Depois de tramitado o respectivo dossiê de aquisição também pelo Tribunal de Contas, o investimento foi já adjudicado, aguardando-se para muito breve o início das obras para a colocação deste importante e diferenciado equipamento de diagnóstico, refere aquela estrutura em esclarecimento enviado para a nossa redação. Com esta aquisição, o CHMT deixa de estar dependente de entidades externas para a realização de exames, passando a cobrir, para além da sua área geográfica do Médio Tejo, também o norte do distrito de Porto Alegre e parte sul de Castelo Branco. Este equipamento de ressonância magnética será instalado na unidade hospitalar de Abrantes e deverá entrar em testes ainda durante o próximo verão. Recorde-se que se trata de um investimento superior a 1 milhão de euros.
Rádio Web, informação.
Altura agora de passarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Dia 28 de março, Dia Nacional da Juventude Trabalhadora. O dia 28 de março de 1947 assinala um marco histórico na luta da juventude trabalhadora portuguesa. Naquele dia, o Movimento de Unidade Democrática Juvenil, muito juvenil, promovia um acampamento de jovens pela paz, pela liberdade e pela democracia. Esta iniciativa, que mobilizou centenas de participantes, foi brutalmente reprimida pelas forças do regime fascista. Muitos destes jovens foram barbaramente agredidos e presos. Este ano, a data é assinalada por iniciativa da Interjovem CGTP, através da realização de duas manifestações, uma no Porto e outra em Lisboa, ambas no dia 25 de março, pelas 15 horas, sob o lema Com Coragem e Confiança, lutar pelos nossos direitos. No atual contexto da vida portuguesa, a juventude trabalhadora tem muitas razões para recordar e refletir sobre o significado e a importância de se evocar esta data. Se a sua situação não era boa antes da atual crise sanitária provocada pelo Covid-19, esta veio agravar ainda mais as condições de vida dos jovens, sendo natural o reforço da sua mobilização em defesa dos seus direitos e em torno das suas aspirações nos planos económico, social, cultural e ambiental, que estão, aliás, consagrados na Constituição da República Portuguesa. Hoje, no mundo do trabalho, os jovens veem-se confrontados com sucessivos contratos precários, com baixos salários e sem direitos, saltando de contrato em contrato e empresa em empresa, em desafios sem estabilidade, sem perspectivas de futuro. Como afirma a Interjovem, a precariedade constitui a antecâmara do desemprego e é responsável pelos baixos salários, a negação da progressão na carreira, o enfraquecimento da proteção social no presente e no futuro, uma maior pobreza laboral, a instabilidade e insegurança na organização da vida pessoal e familiar, na baixa natalidade e os problemas demográficos com que o país se confronta. Não basta que o poder político reconheça e proclame que os jovens são o futuro do país. É preciso assumir todas as consequências dessa afirmação, implementando medidas políticas que proporcionem à juventude trabalhadora a estabilidade no emprego, garantindo melhores salários, direitos e horários de trabalho justo. São necessárias medidas que assegurem à juventude o direito à habitação, combatendo a especulação imobiliária, que proporcionem à juventude trabalhadora a criatividade, assumindo a arte e a cultura como bens essenciais. A força da juventude, hoje como há 74 anos, sempre se mostrou atenta e ativa, mantendo viva a luta por um país mais justo, um país que valorize o trabalho e os trabalhadores.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.